Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Uma légua antes de Goiânia, a estrada geral que vai do Recife à Paraíba atravessa um lugar, a de presente augmentado, mas dá o tempo desta história apenas formado de uma casa de barro. E duas palhoças espalhadas não longe dela, por dentro dos matos circunvizinhos, sem regular alinhamento ao uso das casas que, assim se escrevermos, se improvisam nas entranhas das florestas. A casa de barro ficava à embocadura da mata de Bugere, a qual por então tinha, não hoje meia légua, mas quase uma de comprido. O lugar supramencionado, já nesse tempo aprazível e risonho, era alguns anos antes um como prolongamento dessa mata, menos fechado, mas não menos ermo e desabitado do que ela. De um cajueiro velho que se mostrava, na beira do caminho ao que saía da espessura, adveio-lhe o nome, que hoje designa o lugar, e tem por si a autoridade da consagração do povo e do tempo. Fizera-se subitamente a transformar aquela secto da flã da floresta como nos contos antigos mudam as situações ao puro querer um gênio ou de uma fada. Eis como a coisa se deu. Um matuto passando por ali, de jornada para Tejucupapo, ficou encantado pela amenidade e beleza da situação. Do cajueiro para dentro estendia-se larga planície coberta de árvores mens, sombrias e graciosas, em árvores semelhantes a algum tanto das donzelas faceiras e namoradas com que se arreiam os salões, que são as graças mimosas do lar. Era o intermédio entre a espessura úmida medonha e a candanua, fresca, monotona, que se seguia à planície adornada com a vegetação moderada e pitoresca. Enfim, era, em escala ascendente, a transição natural para a mata virgem. Na volta entendeu-se o matuto, que não era outro senão Francisco, contenhor do Gélio Bugere a quem as terras pertenciam, e que consentiu em que ele levantasse casa de morada e abrisse roçado. Francisco cortou madeiras, aparelhou-as e armou a casa ao pé do cajueiro. Havia barto.
Havia mais as ondas formosas daquela zona, as longas folhas verde negras na espessura vizinha.
Enfim, em menos de uma semana, aqueles que, de passagem para o Recife, tinham visto a casa apenas envarada ou encaibrada, vinham encontrá-la agora fechada e coberta. E os que, tendo passado por ali, antes desses últimos voavam ao mesmo tempo em o que eles da capital. Ficavam admirados e satisfeitos de verem uma habitação nova e risonha, onde 15 dias atrás tinham deixado a solidão e o mato fechado. Esta novidade era obra das mãos abençoadas de Francisco, homem de trabalho e paciência. Forte de constituição física, ajudado, se não animado pela energia de seu espírito, afeito desde os mais verdes anos a ganhar pela força de vontade, que era o seu primeiro dote natural. A vida honesta, os dias suados mas tranquilos, as noites sem remorso, o sono solto e largo, estava o matuco habilitado a levar afeto por prodígios semelhantes, e ouro ainda em maiores e mais admiráveis. Francisco era semibranco, corpulento, espadaúdo e de boa estatura. Tinha no semblante pressão da virilidade e da resignação do que luta quase incessantemente com a pobreza, e a vence agora para ver novamente diante dos olhos daqui, há pouco, porventura mais forte, mas nunca invencível. Os matutos podem dividir-se em diferentes espécies, mas as mais comuns são os dos lavradores e almocreves. Os primeiros são os que dispõem de alguns meios a saber, escravos, cavalos, terras, os quais sem darem para ter um engenho ou, ao menos, para mover-o, por si sós habilitam o que posse a cultivar a cana nas terras do engenho alheio, posto que sujeito a dividir com o respectivo proprietário o azucar apurado em cada safra. Os últimos são os que se alugam com sua pessoa e seu cavalo para a condução de cargas, por ajustado frete. Os lavradores são matutos limpos, que entram muitas vezes nos negócios íntimos grande proprietário. Merecem a estima deles, apesam com seu conselho na decisão dos interesses comuns. Aos almocreves já não sucede o mesmo. Paga-lhes o senhor de engenho o salário, e eles retiram-se a seus casazibres onde vão comer. É o único aninhada de filhos que ordinariamente contam. O escasso pão que lhes deram o cavalo magro e o trabalho puxado e cansado. E pois o cavalo é, para assim escrevermos, a primeira riqueza do almocreve, visto que por ele é que vem a sua sustentação e a de sua família, ter um cavalo é a primeira aspiração do pobre no mato. O almocreve não vota mais afeto à sua mulher do que a seu animal. Por ele dá muitas vezes a vida. Para o reaver, se lhe o furtam, vai ao fim do mundo e mata o ladrão. quando o Almocreve, firmando-se pelos dois primeiros dedos do pé, sempre descalço, sobre a raiz da curva da perna do seu cavalo, ganha de um pulo a cangalha. Se ele está descarregado, ou anca se o animal tem carga, considera-se mais feliz e garboso do que um general de mil badalhas. A seus olhos, aquela altura que o homem de pé atinge com a mão lhe parece superior a todo poder humano. Daí não teme o agente da autoridade pública, nem o golpe ou o tiro mortal que lhe desfechem. Reputa-se inacessível a todos os males da terra. Entre suas pernas, querendo ele, o cavalo é uma locomotiva que se perde na imensidade dos caminhos ou dos descampados. É a faísca eletrica que corre terra a terra e desaparece, rompendo fechados e abatendo folhagens, na massa densa sombria das selvas. O touro afasta-se, a onça recua, para o deixar passar livremente na vertiginosa carreira. De ordinário, porém, a marcha do animal do Almocreve não sai do rojão de todo dia. Tendo sempre presente na lembrança o muito que lhe custou ganhar o seu precioso bem, poupa-lhe as forças quanto pode, e só em caso extraordinário exige dele a corrida afanosa, os saltos súbitos, o galope, o cansativo esquipar. Do número dos Almocreves saem os cantadores e os repentistas, que não obstante as privações de sua vida quase errante, têm dias de consolação e regozijo. Pelas festas do ano ajuntam-se na casa dos camaradas para cantar, dançar e beber. A esses saraus tributos conhecidos por sambas, não faltam as moças mais desembaraçadas das vizinhanças. Fadas da roça, que com suas chinelas de marroquim, seus vestidos de chita ou de caça de forões nos lábios, que estão a verter sangue e frescura, o riso vergonhoso e a promessa duvidosa, os cabelos enastrados de jasmins, manjericões e malmequeres, dão alma a pastores bisudios, a curiosos melodramas e muitas vezes a tragédias medonhas e fatas. Algumas delas desgarradas trazem os seus mal cobertos por estosos cabisbições de que pendem, não sem acertadas combinações exisias, bicos e rendas bem feitas e elegantes. Tais festas têm o seu lado bom e providencial. Fazem aquecer as más mágoas passadas e as privações presentes. O primeiro e o mais proveitoso resultado delas é o seguinte. Diminuem a estatística dos crimes graves e infamantes. Pobres mata, quantas vezes, ao ver-vos descalços, mal vestidos e mal passados, não senti apertar-se meu coração com pena de vós? Esta pena redobrava sempre que, passando pela frente dos vossos casebres, eu descobri aí por mobília um banto, uma coca-caixa grosseira, um pote de água suspenso entre os braços de uma forquilha e enterrada no canto da salinha, e por leito de dormida para vós e vossos filhinhos uma esteira ou um giral de varas. Então eu compreendi a razão, porque em nossos encontros nos caminhos, ereis vós os primeiros que tiraveis o vosso chapéu e me salvaveis com mostras de profunda humildade sem saber de sequer quem eu era. É que vós tinhais sempre presente no entendimento a consciência da vossa pobreza e, consequentemente, vossa fraqueza. Esta consciência, este aguilhão intimo, que nunca se embota, vos dava uma falsa ideia de superioridade de minha parte sobre vós. Pobres criaturas sois vós, ó matutos, mais dignos de compaixão e amparo do que do riso mofador de que vos fazem alvos que na ignorância, na simplicidade e na miseria alheia acham assunto para desenfado e divertimento próprio. Pobres sois vós dobradamente, porque recebestes de vossos pais por herança essa lamentável condição, e porque não podeis deixar em dote a vossos filhos condição diferente desta. Francisco pertencia a classe dos Almocreves, mas tinha seu cavalo, que não era qualquer, antes pelo contrário, carregava o garabacho regar e esquipava tão maciamente que quem nele ia, levava a ilusão de que era conduzido e embalado em uma rede. Entremeava o ofício de Almocreve com o de trabalhador de campo. Tinha mesmo plantações posto que fracas. Por felicidade sua casara com Marcelina, cabola ainda nova das proximidades da Alhandra, trabalhadeira, poupona, né? E a juntadeira que com as escassas economias de suas industrias ajudava o marido a achar a felicidade no seio da pobreza e guardava a ideia de libertar-se deste estado às custas do seu esforço. Tempos, pois, de mudado de Cruange, onde ao princípio morou, para o seu sítio do Cajueiro, nome que ficou pertencendo não só ao sítio, mas ao lugar de que Francisco foi o fundador, teve ele umas maleitas tremedeiras na força de rigoroso inverno. A molestia pegou o desprevenido, sem vinte nem desreis, como diz o povo. Ilustre sabio que versa a ciência da linguagem com autoridade e propriedade que lhe invejam os sábios de maior conta. Mas durante ela nunca lhe faltaram remédios nem dietas. Marcelinha supria sua casa e a com admirável promptidão. Donde lhe veio o dinheiro para tudo isto? Perguntou uma vez Francisco à sua mulher. E os cestos que faço não haviam de dar dinheiro? Respondeu-lhe ela com graciosa e móvel expressão. Veja estas rodilhas de cipó que comprei ontem. Chegam para uma dúzia de cestos. Logo que estiverem prontos, não há de faltar quem os queira. Os outros, que pendurei da banda de fora, não levaram uma semana a ser vendidos. Ora, Marcelina, disse o marido com um manifesto pesar. Para que se cansa tanto? Eu quero muito bem a meu cavalo, mas vai-se um cavalo hoje, virá outro amanhã. Por isso sou de parecer que, em lugar de estar a trabalhar tanto para casa, veja antes se alguém quer comprar o Pedrez. Ele está em boas carnes e pôde achar bom dinheiro.
Quem eu sou o cavalo?
Vendeu. Não, senhor, que você precisa dele para quando ficar bom. Você mesmo bem sabe que um cavalo não vem assim tão depressa como está dizendo. Não estamos ainda em ponto de vender o nosso único bem para remir as necessidades. Deus louva. Deus mesmo havia sempre de ajudar-me a comprar outro. Mas que necessidade temos nós de nos desfazermos do animalzinho? Só se eu estivesse doido eu venderia.
Deus livre!
Não tinha medidas o amor que Francisco votava a Marcelina, exclusiva possuidora do seu coração. Os matutos não casam por mera conveniência. Suas uniões, ordinariamente precoces, não deixam por isso, em regra, de ter o principal fundamento na estima recíproca daqueles que as contraem. Grandes desgraças têm procedido das junções prematuras, mas no mato não constituem a regra geral. Ao reverso, a tais junções são princípio de moralidade no lar e no povoado matuto, porque despertando cedo no homem os afectos conjugais e paternas, enfreiam e moderam, antes das erupções naturais dos primeiros anos. As paixões juvenis, que quando de todo soltas, têm arrojos inconvenientes e efeitos desastrosos. A paixão que Marcelina inspirara a Francisco se tinha serenado, como sucede a cabo de certo tempo a todos os sentimentos. Ainda aos mais veementes e exaltados, não arrefecera antes se apurara com as mil retribuições do coração da cabocla, nunca brandamente estremecido ou amorosamente agitado senão pelo matuto. Mas a infelicidade é fatalmente na essência humana. Ainda no meio das mais intemeratas serenidades, a ideia de poder ser de um momento para outro desgraçado punge o homem e o faz reputar as venturas por ilusões, cujo principal efeito é aguar-lhe os gostos no melhor deles e entristecê-lo, quando não na face. Espelho da alma, na consciência, centro de muitas suspeitas que nascem e morrem ignoradas do mundo, como os musgos interiores das cavernas inacessíveis. Marcelina podia ter esse tempo de 22 a 25 anos. O tipo caboclo estava nela representado com opulência e genuinidade. Tez abaçanada, cabelos corridos e pretos, olhos rasos e grandes, cara cheia e redonda, estatura abaixo da media, formas corretas, mãos e pés pequenos. Eis o conjunto harmônico admirável em que a raça a mostrava revestida. Quando Marcelina batia sua roupa no banco que ficava debaixo da meia na água de palha levando a tapa Francisco para resguardar do sol o popo só algumas braças da casa de morada, os matutos, que passavam pelo caminho e a não conheciam, cravavam nela olhares cúpidos, e alguns às vezes de lá lhe atiravam chetas que ela fingia não ouvir, ou a que se lhe parecia, dava em resposta um muxoxo ou um olhar de mofa e desprezo, pelos quais ficavam sabendo que ela não era do pano que eles supunham. Muitos deles só retiravam os olhos de sobre ela quando tinham de dar a volta da estrada ou entrar na mata. A razão era porque a saia, Marcelina por essas ocasiões trazia tiracolo pela enfiadura, lhe punha à mostra o princípio da perna. Monumento de estatuaria que deixava adivinhar. Mas não descobria os vendados tesouros da perfeição de que adotara, por especial capricho à natureza, mãe tão prodiga para ela como mesquinha para tantas outras.